mais um podcast aqui no Digitalx 2023, começando com tudo, esse segundo dia, segunda entrevista do dia. Agora eu tô aqui com a Thaís. É, tá vendo? Vocês ficam me deixando sem café, já tô ficando maluco já, viu, Kleber? Ela que é da Digital Social, o Kleber tá brigando comigo ali. Não sei se vocês estão conseguindo ver pela câmera, então não, tá só em mim aqui. Ela é da Digital Social, vai falar um pouquinho pra gente, né, sobre o que é a marca. Eles estão com o stand aqui do lado, né, o Kleber teve que dar um pulo pra puxar o pessoal lá. Aliás, hoje todo mundo tá conectado, foi lá buscar vocês, né, até o pessoal da nossos colegas da assistência social também veio. Me entregaram esse flyerzinho bonitinho aqui, né, eu fiz uma confusão agora há pouco, e agora ela vai falar um pouquinho pra gente o que é a Digital Social. O que eles atendem? Como é que funciona isso aí?
Claro. É um prazer estar aqui. Bom dia. Muito obrigada pela oportunidade. Acho que é muito bacana a gente trocar e conversar bastante, principalmente nesse evento aqui que traz inovação e tecnologia. Basicamente, eu quero começar contando um pouquinho da minha história, que é uma história que se funde com a Digital Social. Eu sou jornalista de formação, então eu entendo totalmente o que vocês estão passando aqui.
Então você é triste igual a gente.
É, assim, não é muito fácil ser jornalista, né, gente? Mas ser jornalista de formação.
Com você, comigo, com o Kleber, três, sabe como é que é.
Três, trabalhei quase 10 anos no UOL. Um ano de terra, então sei completamente como é essa nossa correria e eu sei como a nossa profissão, infelizmente, não é tão valorizada como deveria ser. Então, até por isso que eu começo com a minha história. Depois de muitos anos na imprensa, eu via que as vozes precisavam ser reverberadas de uma outra forma. E essas vozes, que eram nossas fontes, né, principalmente, dentro das nossas reportagens, elas precisavam de um incentivo maior. Porque só o jornalismo para reverberar não estava funcionando, ao meu ver. Então, como a gente contava a melhor história por meio de vozes influentes com uma mídia importante vindo de grandes marcas? Então, isso ficou na minha cabeça desde 2013 e eu pensava, cuidei de vários blogueiros, cuidei de muita gente desde o começo. E aí eu pensei em migrar, fazer uma migração de carreira e voltado para o marketing, mas sem perder a nossa base de conteúdo e estratégia que a gente faz nas nossas reportagens todos os dias, por meio de marcas também. Naquela época, em 2013, não existiam os influenciadores que existem hoje. Existiam, mas eu não gosto muito de falar de influenciadores digitais. Eu acho que todo mundo influencia todo mundo. Sim. Por isso que eu falo que são vozes que eram as pessoas que davam as entrevistas pra gente, que elas precisam ser reverberadas. Hoje, essas vozes são impulsionadas pelas redes sociais e as pessoas seguem essas vozes. Então, desde 2013, eu vi uma crescente. E aí eu fui fazer marketing. Eu falei, como é que as marcas podem nos ajudar a levar conteúdo também por meio dessas vozes? Como um patrocínio de uma marca é importante para que essa voz influente chegue em mais ouvidos, em mais pessoas? E a partir disso, eu passei por diversos lugares, várias agências de publicidade. Me chamaram numa agência do Vale do Silício para trabalhar com... voltado principalmente com o PR digital, né, que hoje virou marketing de influência. Naquela época eu não sabia de fato o que era, nem tinha muita gente no Brasil fazendo. E aí comecei a criar estratégias por meio dessas vozes para grandes marcas. Ganhei um Facebook Awards com Fiat, lançando um carro. Como a gente faz um lançamento de carro para uma marca, contando histórias de pessoas e tendo repórteres? Como a gente faz, como a gente de fato sempre fez no jornalismo, mas que essa marca ela fosse reverberada de um outro jeito por amantes de carros também? Enfim, passei por diversas agências até que em 2018 eu montei a Digital Social. O que é a Digital Social? É um hub de inovação, criação e planejamento por meio de vozes influentes. O que eu quero dizer com isso? Para ficar muito claro aqui no início desse podcast nosso, a gente faz projetos criativos e planejados por meio de KPIs dos nossos clientes, objetivos das marcas, para que o influenciador ele seja o meio, essas vozes que eu estava falando no início, ele seja o meio para conduzir uma conversa, para contar uma grande história, para que a marca ela esteja dentro da realidade dessa pessoa, dessa vida real. E é isso. Hoje a Digital Social atende diversas marcas nesse segmento e tudo, obviamente, que baseado em tecnologia e inovação.
Mas aí então, a digital ela funciona dessa forma. Uma marca vem, procura vocês, um exemplo que você deu, né? De um lançamento de um carro e tal. Aí cabe ao papel de vocês escolher o influencer, planejar a marca, saber como é que vai fazer e tal. E como é que são esses detalhes? Esse exemplo, né? Ah, eu quero lançar o carro da Conectados. Eu te dou todos os detalhes. Olha, o carro, ele tem que ter isso, ele tem que ser azul, né? Azul e verde.
Uh-huh.
na parte do rádio dele, tem que tocar web rádio. Não só Conectados, mas todas as web rádios, né?
Uhum.
E, enfim, te dou todos esses detalhes. Como é que é, quando vocês recebem tudo isso? Como que é o planejamento? Como que vocês pensam? Como é que vocês chegam a parte de escolher o influencer? Falando, claro. Não, peraí, talvez esse influencer seja melhor. É por número de likes, enfim.
Sim.
É o que ele está falando no momento. Como é que funciona tudo
claro.
Isso?
Claro. Na verdade, tudo isso que você falou, quando você falou do carro da Conectadas, você me deu um briefing. Isso chama-se um briefing. Quando chega esse briefing pra gente, a gente vai entender, tá, beleza, qual que é o objetivo? O objetivo é lançar um carro e as pessoas conhecerem sobre esse carro. Obviamente que a consequência é a compra desse carro, mas naquele momento eu não sei que esse carro existe.
Uhum.
A partir do momento que eu não sei o que ele existe, qual é a história que eu vou contar? Como eu faço isso por meio de redes sociais? Como eu faço isso por meio de uma ativação? Eu vou entender como contar essa história nas redes sociais. Eu pego primeiro e planejo. Olha, qual vai ser a minha tagline? Sobre o que eu vou falar? Quais são os tipos de comunidades que eu quero impactar? É um carro acessível? É um carro, sei lá, high luxo? Eu preciso entender tudo isso. Qual é o público que eu quero angariar? Porque a partir daí eu vou entender qual é a melhor rede social para contar, qual é a melhor ativação que eu vou fazer, qual é o melhor evento que eu vou fazer, qual é o melhor press kit que eu vou enviar para esse cara. Porque aí ele vai, dentro da vida real dele, entender por que aquele carro é útil.
Ah.
E aí eu falo, beleza. Aí eu comecei o meu projeto. Entendi qual é a comunidade que eu quero falar. Se eu quero vender um carro acessível, é aquela pessoa que precisa muito do carro no dia a dia e que o transporte público já não é mais acessível para ela. E, infelizmente, no Brasil, a gente sabe que o transporte público é muito ruim. Então, a gente vai pegar pessoas que precisam e têm essa necessidade. Quais são essas comunidades? Sei lá, não é um amante de carro. Porque um amante de carro não vai comprar esse carro. Então, a gente começa a estudar uma comunidade para falar com ela diretamente. E esse estudo de comunidade, a gente entende qual é o melhor influenciador dentro daquela comunidade que vai reverberar isso dentro da realidade dele. Não adianta ser uma influência por números só. A influência por números não funciona. Ela funciona para te trazer um awareness, mas, de fato, aquela pessoa tem que ser real. Para outras pessoas quererem comprar o carro. E a partir disso, obviamente, que o número é importante também para uma análise, Mas, se você entende que, talvez, o engajamento daquela pessoa, que aquela comunidade, de fato, faz um efeito positivo para o carro, às vezes o número vai fazer nada de diferença.
Nenhum tipo de diferença.
Né? Exatamente.
Então, e tem isso de, às vezes, chegar algum cliente para você e só na base dos números.
Sim.
E tal, e às vezes, sei lá, você traz esse influencer e fala, olha, talvez esse aqui seja muito melhor para sua marca, porque assim, ele é um pouco menos engajado, ele tem um pouco menos de seguidores do que o que você quer, mas olha, é aquele público específico.
Isso.
Como é que é essa parte de você trocar ideia cliente para tentar convencer?
Olha, Guga, a gente faz uma, na Digital Social, nosso diferencial do mercado, até eu não conheço um concorrente direto nosso, até assim, a gente sempre pede para apresentar porque seria algo legal, porque a gente é a base de consultoria.
Uhum.
Nosso cliente chega lá e eu vou falar, olha, o melhor para você, o que eu estudei aqui, às vezes não é nem fazer influenciador, tá? Às vezes não é. Às vezes... eu vou falar, investe em mídia, que você vai ter um lucro muito melhor. Ou então, você não está, de fato, 100% alinhado com o propósito de um influenciador. Então, eu tenho muito essa base consultiva. E eu explico muito para o meu cliente o porquê das coisas. Obviamente que todos os dias um cliente vai pedir um influenciador grande. Eu falo, olha, a gente até pode fazer um influenciador grande, vamos fazer. Você tem dinheiro para isso? Você não vai ser um gasto desnecessário para você? Então, eu quero contemplar e mostrar que a influência, de fato, precisa ser assertiva com o objetivo. Então, meu trabalho é consultivo também. Eu vivo nessa de mostrar, olha aqui você tem mais engajamento, aqui você vai para o público certo, eu mostro. obviamente que tem cliente que vai querer seguir pelo dele. Mas depois, no resultado, ele vai dizer, olha, muita gente sempre tem cães arrependidos.
Isso que eu não culpa a própria agência, né? Isso aí também.
É normal.
Às vezes a pessoa não enxerga.
É normal, mas é normal. A gente tem muitos cães arrependidos. Depois, ai, a DS falou, sim, a DS falou, porque a gente tá o dia inteiro aqui. A gente está estudando o dia inteiro, a gente estuda essas pessoas. A gente, de fato, não agencia ninguém por ética. Uhum. Eu não vou agenciar ninguém, porque eu quero escolher o melhor para você. Porque eu quero a transparência no dado, e além da transparência de dado de BI, toda uma questão de tecnologia por trás, eu estou te mostrando que é uma pessoa real, que de fato é uma influência positiva. Porque tem um monte, assim, eu vou te falar, tem mais influenciador fake e que não é uma influência real e positiva do que os positivos. Como você separa o joio do trigo? É separando o joio do trigo que você vai ter assertividade.
Você falou alguma coisa sobre ética e tal. Ontem a gente trocou uma ideia com um comerciante do interior de São Paulo, Itatiba. Acho que é Itatiba. Produz caneca de porcelana, camiseta, enfim. Pelo que a gente viu lá, pela entrevista, como rolou as coisas, era uma empresa familiar, é uma empresa familiar, né? E quando a gente chegou nesse ponto, falar de ética e tal e tudo mais, ele falou que às vezes eles trabalhavam com algumas empresas, só que não trabalhavam com outras por ser concorrente daquela empresa e tal e tudo mais. Já chegou uma galera em vocês e falou assim, olha, a gente viu que vocês criaram uma ação para uma marca X, a gente quer uma mil vezes melhor para derrubar aquela empresa. Tipo, chegar para vocês assim e falar, então, a gente está fazendo isso porque a gente quer realmente derrubar.
Olha, chega todos os dias, mas aí
é
vai
vocês?
Dar... A gente não faz, porque não é sobre isso. Cada empresa, cada marca é uma marca diferente. Eu vou analisar o Y diferente do X, por mais que você seja concorrente, porque sempre a empresa tem um diferencial. E a partir do diferencial, a gente conta uma história diferente. O conteúdo é a base. Histórias para serem contadas não podem ser copiadas. Cada empresa precisa ter sua história. Eu entendo que X é concorrente do Y, mas você tem que ter um diferencial maior do que aquele. Tá, se você quer derrubar outra empresa com criatividade dentro da ética e da transparência sua, vamos nessa. Uhum. Aí a gente faz, senão a gente não vai entrar nessa. Eu sou muito leal aos meus propósitos. Eu não quero nada que não seja verdade e que não seja o que a DS aplica como propósito de vida. Porque no final, eu sempre quero ajudar alguém, claramente que a gente está falando de capitalismo, de dinheiro. Mas como é que a gente usa melhor esse dinheiro de uma forma mais consciente para que todos ganhem e, na verdade, não passe a perna em ninguém, sabe? Eu acho que a base é isso. Essa é a minha base, esse é o meu propósito de vida, sabe?
Certo. Bom, vocês estão com o stand aí, né? Lá, aqui no Digitalx. Como é que tá sendo essa experiência? É a primeira vez que vocês estão participando?
Sim.
E aí?
É a primeira vez. Na verdade, eu participo de vários eventos. Eu, Thaís Almendra, como profissional mesmo. Uhum. Mas dessa vez, eu estou aqui como um fio condutor para contar a história da Digital Social junto com uma equipe maravilhosa. Primeiro, eu queria mandar um beijo para toda a nossa equipe. Eles são incansáveis. E é a primeira vez que eu trago e que eu pensei, olha... Como CEO, como fundador e tal, é importante a gente estar num evento para a gente mostrar o que a gente é para as pessoas. A Digital Social tem 5 anos e a gente sobreviveu por 5 anos por indicação. Indicação é a melhor coisa. Porém, a gente sempre é assertivo nas indicações. Porém, não é tudo. A gente precisa mostrar a gente para outras pessoas. Quando a gente recebeu o convite, olha, vocês foram selecionados para estar entre as 40 startups no Startup Race, eu falei, olha, eu acho que é uma boa... forma de reverberar um pouco mais o nome da Digital Social e para a nossa equipe ser ainda mais conhecida. Então, estar aqui para a gente é muito importante como um awareness de marca. Eu estou mostrando para outras pessoas quem somos. E mostrar para outras pessoas quem somos é gratificante, porque nesses 5 anos a gente construiu tanta coisa bacana e agora a gente está mostrando de fato tudo que a gente construiu. E para a gente é um tipo de evento bem posicionado.
Uhum.
que é tecnologia, é sobre negócios, etc. E é isso que a gente veio fazer aqui.
É, bem legal, né?
A primeira digital que a gente nunca esquece.
Vocês estão aqui sempre?
Ah, eu acho que já deve ter uns 4 anos.
Ai,
que a gente cobre a digital, né? Antes a gente começou só fazendo algumas reportagens, andando pra lá e pra cá.
Que legal.
Depois a gente veio com um parceiro, que é o pessoal da CRP Mango.
Que legal.
Ano passado a gente também pegou um pouquinho, um pedacinho do stand da CRP.
Que legal.
Enquanto eles faziam algumas palestras e tal. Aí no final a gente fazia já alguns podcasts, né, com os palestrantes que estavam com o pessoal da CRP, e hoje a gente tem essa ideia.
Que legal!
Maravilhosa.
Cresceram na vida, são maravilhosos.
Isso aqui pra gente é uma mansão.
É uma mansão, parabéns, né? Gente.
Então dá mais tranquilidade pra gente criar conteúdo. Então, assim, uma equipe maravilhosa que tá aqui com a gente. Enquanto a gente tá aqui gravando esse podcast, tem uma galera fazendo stories pela feira.
Que legal.
Uma galera entrevistando o pessoal aí. Indo nos estandes, conversando com a galera. Meu, que nem você disse, né? A gente precisa de uma equipe show de bola, né? Essa equipe da Conectados, assim como a equipe da Digital Socials, é o que a gente precisa pra...
Sem pessoas, a gente não faz nada. É. Nossa vida é baseada em relações. Se a gente não tem pessoas e relações fortificadas ao nosso lado, a gente não consegue nada sozinho.
Exatamente.
Eu falo isso todos os dias.
Exatamente. Por isso que eu preciso muito... Agradecer o time da Conectados em todos os vídeos que eu tô falando, que a gente tá fazendo aqui, todos os podcasts que a gente tá fazendo, porque, olha, é um trabalho que a gente tem, a gente já tava vindo de um evento, agora a gente já tá em outro, a equipe
cansada.
Tá assim.
É, eu sei que você queria um cafezinho, ninguém trouxe o cafezinho do menino aqui.
Não, mas
do
tudo bem, eu tomei um Rivotril, tá tudo tranquilo.
Maravilhoso! O Rivotril salva, né?
Pô, Thaís, a gente queria agradecer você.
Eu te agradeço por tudo.
Trazer essa marca pra gente, falar um pouquinho sobre a Digital Socials. Muito legal saber como é que é a sua empresa, como é que vocês atuam, né? A gente vai lá, tá? A gente vai dar uma visitada.
Vai
lá,
queremos muito vocês lá.
Eu sei que metade da equipe já foi.
Já foi.
Falta outra
metade. A gente já tá amiga das meninas, já virou tipo um time só, gente.
Traz as coisas pra cá, então.
Vamos juntar. Obrigada, Guga.
Valeu. Bom, você que tá curtindo aí nas plataformas de áudio, a sua plataforma favorita no YouTube, daqui a pouco tem muito mais conteúdo pra vocês, tá bom? A gente volta já já. Valeu!
Obrigada.